Bom, agora meio-dia e 12 minutos, meio-dia e 12, estamos apresentando o programa Resenha Geral aqui pela sua Rádio Brasil FM. Olha, ontem nós falamos aqui a respeito deste assunto e nós vamos falar hoje de novo. Ontem nós lemos aqui na Resenha Geral que a Câmara Municipal de Vitória da Conquista, ela realizou na última terça-feira uma sessão extraordinária visando aprovar o projeto de lei número 008/2017 de autoria do Executivo, que autoriza o município de Vitória da Conquista a conceder subvenção econômica à IMURC, que é a Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista. E por que que nós vamos voltar a falar sobre este assunto hoje? Porque eu fiquei preocupado com algumas informações que estão circulando nas redes sociais. Inclusive, esta informação que circula saiu direto da capital baiana através de um programa de rádio de um apresentador muito conceituado, inteligente, um grande profissional do rádio na capital baiana e que conhece também Vitória da Conquista, porque tem parentes aqui. Então, quando eu ouvi o áudio, né, a gravação da parte do programa falando sobre este assunto, eu fiquei preocupado e aí eu fiz a mim mesmo uma indagação. Falei, a Câmara de Vereadores é uma instituição séria, é uma instituição que priva pelo cumprimento das leis e pelo bem-estar da comunidade Vitória da Conquista. E eu fiquei pensando, será que a Câmara estaria compactuando com um erro gravíssimo como o que foi divulgado? E hoje eu busquei informações e ele está aqui conosco hoje para nos ajudar a entender um pouquinho mais desse processo, que é o vereador popularmente conhecido, professor Corim. Boa tarde, vereador.
Boa tarde, Nildo. Boa tarde, Cíntia, ouvintes da Resenha Geral. É uma importante discussão que a gente possa fazer aqui nesse importante programa para a nossa região.
Quando o senhor também, logicamente, ouviu a parte dessa gravação desse programa, também lhe trouxe uma certa preocupação, justamente porque o senhor é vereador de uma cidade como Vitória da Conquista e sabe melhor do que ninguém, por estar lá dentro, que a Câmara realmente trabalha com seriedade.
Bem, Nildo, nós temos muita responsabilidade com a população de Conquista, com o nosso mandato, com a Câmara Municipal de Vitória da Conquista. A Câmara, ela tem um trâmite onde cada projeto que ingressa tanto de origem do Legislativo como do Executivo, ela tem que seguir toda uma norma já prevista no regimento municipal, no que a gente chama de regimento interno da casa, como também na própria lei orgânica, observando sempre a Constituição Estadual e também a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. Nós não podemos aprovar nenhum projeto que esteja fora dessas consequências, de ordem técnica, de ordem jurídica e de ordem política. Então, tudo deve ser analisado e passar anteriormente a ser aprovado em um plenário pelas comissões. Então, quando o projeto de lei, o 08, de 21 de julho de 2017, ele deu entrada na Câmara, foi convocado pelo Executivo Municipal, a sessão extraordinária para que pudéssemos debruçar sobre esse importante projeto de lei. Então, nesse sentido, o que foi a sessão de terça-feira? Para o projeto, ele ter um parecer, ele primeiro precisa ser lido. Então, na terça-feira, ele não teve nenhum projeto aprovado. Ele foi lido, ou seja, ele está entrando no processo do que a gente chama de trâmite interno da casa.
Está sendo analisado.
Ele é apresentado ao plenário. A partir daí, imediatamente, ele segue para as comissões responsáveis, que são, nesse caso, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A gente sempre tem um cuidado, de envolver também a Comissão de Atos do Executivo e a Comissão de Orçamento, que acompanha a fiscalização do orçamento municipal. Então, nesse sentido, essas comissões irão proceder um parecer para que na próxima sessão, que está marcada para amanhã, às 8h30 da manhã, esse parecer seja apresentado em plenário. Após ser lido o parecer, aí agora vem a discussão técnica, a discussão política, A discussão técnica observando toda a Constituição, a discussão jurídica observando toda a sua legalidade, e a questão política do ponto de vista da sua importância para o município. Então, nós não podemos agir de forma intempestiva, como a gente tem percebido em determinados momentos, parte da mídia agir. É evidente que o processo da democracia, a gente tem que gerar as dúvidas, os questionamentos e se buscar o entendimento, esse é o processo da própria democracia. Agora, observe, um elemento que precisa ser destacado, eu ouvi o áudio. Primeiro, a IMURC não é uma empresa privada.
É justamente onde nós queremos entrar. Porque ficou parecendo que a Prefeitura de Vitória da Conquista estaria beneficiando uma empresa privada, quando nós que moramos aqui conhecemos a história e sabemos que a IMURC é uma empresa pública, porém com um caráter privado, não é isso, vereador?
Exatamente. A IMURC é uma empresa pública, né, com personalidade jurídica de direito privado. O que é que significa? Ela não vai seguir algumas legislações que é própria do município, do estado e da União. Por exemplo, nós temos plano de carreira dos servidores, os estatutos dos servidores. A IMURC vai seguir a CLT. Por isso que é um direito privado. Ela vai poder estabelecer convênios, ela pode estabelecer contratos de forma indireta, inclusive na iniciativa privada. Então ela pode fazer pavimentações para a prefeitura, mas ela pode atuar na iniciativa privada, porque é uma empresa que trabalha com urbanização, com pavimentações, com construções, com esse planejamento. Então acho que é um bom entendimento, né, é a gente deixar claro isso, o que é uma instituição pública e o que é uma instituição privada. Então a IMURC não é uma instituição privada. A prefeitura não estará, caso seja aprovado, que ainda precisa passar no plenário, não foi nem votado no plenário, né? E me coloca, o que a gente às vezes fica triste é que as pessoas aproveitam muitas vezes o momento da política nacional e querem colocar todas as pessoas na mesma vala. Isso não ocorre, a gente tem que deixar claro, não há outro meio da gente melhorar a vida das pessoas, da nossa comunidade no século XXI, que não seja por meio da política. Se existe um político desonesto, cabe à população, na hora do voto, estar atento e afastá-lo do processo eleitoral, porque quem elege político honesto e político desonesto é o eleitor. É ele que tem que fazer um processo de depuração diante das informações que ele tem acesso e buscar acompanhar os mandatos o qual ele ajudou a eleger durante o período que aquela pessoa ocupa esse mandato. Então, agora, é necessário fazer isso. Uhum. O segundo aspecto, quando se fala de transferência, por exemplo, a IMURC foi apresentada, tem sido apresentada, que há uma dívida da IMURC referente a FGTS, referente à questão previdenciária, à questão de imposto de renda. Então, há um débito na IMURC, e que ela vem desde o seu nascedouro, né? E nesse sentido, se acumulam, parcelas foram pagas, mas esse débito não foi zerado. Então, nesse sentido, a IMURC fica sem as certidões negativas para atuar. A perimetral está cadastrada para ser executada grande parte da obra pela própria IMURC. Então, se a IMURC não for saneada os débitos, ela não vai poder executar essas obras. Todo o recurso que entrar nas contas da IMURC, eles serão imediatamente capturados por esses fundos. Então, a IMURC, os seus gestores não terão acesso a pagamento de pessoas do ponto de vista de contrato de execução de nenhum serviço, nem a mão de obra, nem tampouco de vista o material de insumos. Então, nesse sentido, o governo federal abriu um refis, há um refis agora até o final de agosto, que a IMURC pode ser beneficiada, ela renegociando esses refis, poder voltar a ter suas certidões negativas e atuar imediatamente, né, operando inclusive a perimetral e tantas outras obras executadas pela IMURC. Então, tudo isso a Câmara está analisando, buscando dentro dos seus procedimentos legais, tomar a medida que seja melhor para a Vitória da Conquista. E eu sou particularmente um defensor, né, da IMURC. Eu acho que é uma empresa, Cíntia, que foi criada. Ela é anterior à Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é anterior, né, a essa legislação, que faz com que ela possa, chegando qualquer recurso de forma, né, imediata, possa ser contratada sem licitação, com dispensa de licitação. E qual a questão da IMURC? É que sempre as obras feitas pela IMURC, ela chega até ter 20, 30, 40% mais barato que você contratar uma empresa diretamente da iniciativa privada. Então, a empresa que eu acho que deve ser resgatada, o que se deve fazer é um planejamento urgente, inclusive vou na fala da tribuna, eu vou chamar atenção para isso, para que a gente possa sanear em definitivo a IMURC, com acompanhamento. Existe a comissão de dois vereadores que acompanham os trabalhos da IMURC, do ponto de vista orçamentário, de planejamento, de execução, que a gente possa fiscalizar e exigir do executivo um planejamento urgente para que a gente possa sanear a IMURC e mantê-la forte, porque é uma empresa importante para o desenvolvimento econômico e social de Conquista.
Em outras palavras, para ficar claro, vereador, tudo o que o senhor já falou, está dentro da legalidade essa medida que está sendo analisada e que há uma sinalização clara da aprovação desse projeto de lei através da Câmara.
Olha, Nildo, eu sou muito cauteloso no sentido de que é um parecer que vai ser apresentado ainda. A gente tem que aguardar qual é a sinalização das comissões desse parecer. O parecer será favorável ou será contrário? O parecer sendo favorável, entende que está se aplicando dentro das constitucionalidades. Então, o plenário, ele tem um poder deliberativo, ele vai aprovar ou não no plenário. Se for um parecer contrário, ele também será analisado pelo plenário, que tem toda a condição de deferir ou indeferir o parecer da comissão. Então, nesse sentido, a gente vai aguardar o parecer, mas eu acredito que a preocupação central nesse debate deva ser realmente a gente resgatar a EMURC para que ela continue forte. Agora, uma coisa, seja qual for a transferência, porque são duas parcelas, seria de transferência, inclusive objetivando esse refis, que é uma negociação com o governo federal para quitar parte dos débitos da EMURC. A empresa, o próprio projeto, inclusive é uma exigência da casa, que ao receber o recurso, ela tem 30 a 60 dias para prestar conta da aplicação de cada centavo dos recursos. 30 a 60 dias, ela não vai poder fugir desse prazo. E não vai se, por exemplo, não significa, como eu vi alguém até fazer um comentário, parecer que o recurso está indo para a EMURC e lá vai ser dado, destinado a bel prazer, a aplicação dos recursos. Não existe, existe a finalidade, inclusive no projeto de lei está clara a sua finalidade. Não é? Você trata de uma forma geral, questão de subvenção, mas você tem as finalidades de manutenção e custeio. Então, nesse sentido, agindo fora disso, a Câmara tem os dois vereadores que são de responsabilidade daquela casa, fiscalizar o ato os atos do executivo. Então, nesse sentido, não há mecanismo. Você fala assim, até alguém disse assim, ah, mas há um débito, tem que se questionar esse débito. Deve. Todo débito deve ser esclarecido, deve ser questionado, porém você não tem na história da EMURC, até o momento, você não pode vir a público e dizer que nenhum dos gestores na condição de prefeito ou dos seus diretores, presidentes, que fizeram desvio de nenhum recurso. Quando você faz o levantamento desses débitos da EMURC, está relacionado à FGTS, à Previdência, recolhimento de Previdência, né? Então você teve, às vezes, em determinado momento, uma quantidade maior de funcionários que a EMURC tinha, talvez tivesse capacidade de ter. Então é nesse sentido que você tem que começar a fazer a discussão para que possa sanear o débito da EMURC. Agora, deixar claro que a população, que a Câmara tem 21 vereadores, temos responsabilidade. As questões de plenário, nós temos discutido buscando a legislação. É evidente que é uma documentação extensa, mas temos tido cuidado de ler, de encaminhar os procuradores, tanto os representantes de bancada de situação, como de oposição, para a gente poder dar a melhor resposta possível. E todas as vezes, né, em que foram encaminhados projetos, né, para que se possa renegociar a dívida da EMURC, no ponto de vista de venda de terreno, aquisição de imóveis, isso sempre foi permitido para a Câmara com a aprovação dos 21 vereadores, porque é um entendimento que é exatamente para fortalecer a empresa.
Muito bem. Então acho que fica claro fica muito claro aí, né, todo esse processo envolvendo a EMURC, né, com relação aí a esse repasse por parte da Prefeitura para poder ajudar a EMURC a voltar a respirar. E como o próprio vereador, o professor Cori, falou aqui, que é uma empresa que tem uma história e que tem serviços prestados a essa comunidade. Inclusive, na proposta da prefeitura, né, caso o plano o projeto de lei, melhor dizendo, seja aprovado, vai destinar 3 milhões para cada exercício financeiro de 2017 e 2018. Então a votação, a análise geral desse projeto de lei vai ser então amanhã na sessão na Câmara de Vereadores, não é isso, vereador?
A partir das 8h30, os 21 vereadores estarão presentes, né, aguardando a apresentação do parecer. A partir desse parecer, gerar o debate. Após o debate, se faz o que a gente chama de discussão e votação. Um elemento fundamental, eu acho que a gente tem que convocar a cidade, é para que a gente possa planejá-la do ponto de vista objetivo, dependendo das questões partidárias. É, nós temos que ter uma consciência que o palanque eleitoral é no período eleitoral.
Já passou?
Né? Esse é um elemento central. O que nós temos que há um governo que foi eleito pela ampla maioria dentro do processo democrático. Né? Eu posso fazer posição política favorável ou posição política, mas respeitando a nossa população. A EMURC hoje, ela tem uma dívida. Se ela for fechada, isso também é interessante, Cíntia, que seja esclarecido. Se ela fechar hoje, toda a dívida da EMURC é da prefeitura, que é a proprietária. é da prefeitura. Então a pergunta que se tem que fazer é deverá fazer um esforço para sanear a IMUR ou deverá então fechá-la e a prefeitura pagar esses débitos, que não é pequeno? É uma pergunta. Cabe aos cofres públicos, nesse momento, pagar esses débitos? Não. Então, se é possível sanear com ela executando as obras com qualidade, eu mesmo fui secretário municipal de educação, a IMUR que fez excelentes escolas. Excelentes escolas, com preço, com qualidade. A gente pôde, naquele momento, dar celeridade nas obras, inúmeras pavimentações, a qualidade do asfalto, da pavimentação, da equipe que trabalha na IMUR. É fantástico, em poucas empresas privadas no Brasil trabalham com aquela qualidade. Então a gente também tem que botar na mesa esse debate, né? Para a gente não polarizar do ponto de vista da política e a gente esquecer do ponto de vista da importância estratégica de uma empresa dessa para um município como a nossa cidade. Então a gente tem que tratar ali, existem profissionais, existem famílias, né, de profissionais que dependem diretamente. Eu acho que a gente não pode ter aquela paixão do ponto de vista de gerar apenas o desgaste desse ou daquele governo, querer culpar esse ou aquele governo, mas sim, como eu disse na Câmara, inclusive na sessão que foi discutida sobre a situação da IMURC. Quem casou com a viúva tem que assumir as responsabilidades. A IMURC, eu acredito, ser uma empresa importante, estratégica para todos os gestores que assentarem naquela cadeira de prefeito e na condição de seu gestor e diretores-presidentes. É estratégico para a vitória da conquista. Ela é importante para a vitória da conquista. O que devemos ter é a responsabilidade de assumir onde erramos, e aí fomos todos, onde devemos acertar e de que forma devemos planejar para que essa empresa volte a ser uma grande empresa de referência para o nosso município.